alegria de viver.
Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
Pronto, façam de conta que deu um genérico.
Espera aí, mas já podemos... Bernardo, está...
Bernardo, podemos?
Podemos?
É? Olá. Então deu o genérico. Olá, boa tarde. Olá. Bem-vindos ao Alegria de Viver. Temos um convidado especial, como são todos.
Que é um senhor que é médico.
Olá.
É mais um coach da saúde, não é?
Ou seja, se tiver algum problema de
se
saúde...
Se quiser, não.
Sim, mas... um coach de saúde.
Exato. Sim.
É um novo termo que se convencionou usar para médico, não é?
Eu
e
acho...
tu gostas, tu abraçaste essa...
Sim, eu acho que é uma coisa que eu aprecio imenso e também gosto muito desse tipo... São pessoas também que fazem esse tipo de atuações na vida real.
Sim, o termo médico está muito datado, não é? E se uma pessoa... Ah, vá ao médico. Não, vá ao coach.
Eu acho que é melhor. Até porque, por exemplo, nos médicos às vezes há a probabilidade de, por exemplo, às vezes as coisas não ficam tratadas. Às vezes, não é? E no coach sabes que é sempre. E essa certeza dá muito mais tranquilidade
à pessoa. E se não ficar, a culpa é da pessoa?
Se não ficar, a culpa, na dúvida, é da pessoa porque quis ir lá. O coach nunca tem culpa.
Eu, se algum dia precisar de um transplante de coração, eu prefiro que seja um coach a fazer.
Eu acho que
é uma
sim.
pessoa cheia de motivação.
Sim, e é uma pessoa que também, mesmo que tu estejas a morrer, ele pode dizer algumas coisas que...
Vai mudar a minha vida.
Não.
Os 5 segundos de vida que me vão restar sem coração.
Não, não. Sentes é muito mais força para morrer.
Okay.
Ele diz-te palavras que te encorajam, mas a morrer, porque sim. tu vais morrer.
Ok, mas morro com um alto astral, não é?
Sim, no fundo, acho que morrer, ao menos que seja com um espírito positivo. Eu acho que é isso que os coaches fazem. Vocês viram que agora há uma rapariga que é coach intestinal.
Sim, viram mas o que é que ela faz? É tipo Jorge Jesus, está? Está uma pessoa na casa de banho e ela
está... Mas funciona
ela
tipo megafone, vais lá para trás... E sim. motivas o teu intestino?
Sim, sim, sim. Ou então, eu acho...
Caga!
Eu não sei se é isso, se é. Ela consegue interpretar... Por exemplo, sabes quando estás só tu e outra pessoa e depois do nada ouvimos assim... E que as pessoas ficam assim, tipo... E alguém se denuncia e diz... Ah, é a minha barriga.
Sim.
Sabes isso? Eu acho que essa senhora consegue interpretar esse som a dizer... Ah, a tua barriga pediu pão.
É tipo, okay. É tipo um biólogo marinho a tentar perceber as baleias.
Sim. Ah, só que em cocó.
Nós já contámos isso. Nós, quando nos encontramos com os organizadores do Web Summit...
Okay.
Eles estavam...
Encontraste com eles?
Encontrei-me com eles.
Mas foi marcado ou foi tipo...
Foi num drink. Foi num drink de fim de tarde.
Foi um evento que nós achávamos que era gozo. Fomos convidados para a Embaixada dos Estados Unidos. Mandámos um...
Eles agora estão convidados toda a gente.
É verdade. Não, aliás, nós íamos na quarta leva.
Ok.
Ok? E sim. recusaram as 3 primeiras e a quarta foi.
Sim.
Mas mandámos uma mensagem de volta a perguntar. Isto é gozo, não é? E não era. E então...
Dá logo credibilidade também ao vosso
logo,
trabalho, não é?
Logo,
é gozo,
logo.
Não é?
Foi isso. E então, encontramos-nos com os organizadores do Web Summit, em que encontramos com o tipo que faz o filtro das startups que podem ir ao Web Summit. E então ele estava muito feliz, porque havia uma empresa, uma startup, que tinha uma app, era uma app, se não me engano, que fazia uma tradução simultânea de quem falava em... Qual é o termo?
Custa-me falar disto, não é? Porque a app pode mudar o mundo, de facto. O que ele explicou-nos da seguinte forma. Pessoas com trissomia 21, a app ajudava a traduzir o que elas diziam.
Era um tradutor simultâneo. Assim como existe na ONU.
Sim. O pai.
Pronto. Não, mas que as pessoas diziam uma coisa, tipo... E traziam, olá, bom dia, como estás?
Okay. A minha irmã faz isso com os meus sobrinhos. Okay. Porque eles são pequenos e às vezes eles dizem assim... Tapapá, matam papá, tapá, tapapá, namapá, patetê. E a minha mãe, sim. E a minha irmã diz assim... Sim, sim, amanhã temos de ir às finanças às 9 da manhã. E eu fico tipo, como é que é possível ele ter dito isto, estás a ver? E eu percebo tudo o que ele diz. Não sei.
Okay.
E deve ser isso, mas em aplicação.
Agora é uma programação disso.
Os homens dos bancos não dizem app, dizem app.
Ah, é?
Temos fio ao banco e ele assim, ah, não sei o quê, agora temos uma app. E eu, Temos o quê?
É uma
sigla. E ele continuou sempre a falar daquilo. Ah, porque até pode fazer isso na app. E eu assim, okay, então mas eu vou ter agora de sair daqui e ir lá.
A Associação Portuguesa de Paralíticos.
Sim. Que eu... Sim. Sim. E eu não sabia. Depois fiquei lá a falar com ele e ele também todo contente. Da app, app. Eu disse,
também já ouvi isso. Não sei se foi em bancos, mas já ouvi esse termo também.
É, não sei.
Mas já que falamos de coaching intestinal, se calhar fazer uma referência.
Já que falamos.
Não, não, esta casa, as casas de banho aqui de baixo, estão preparadas para coaching intestinal. Porquê? Porque não tem porta.
Ok.
É uma perfeito, condição. Não é? Tu para ires à casa de banho aqui, eu acho que é para dissuadir, não é? Para as pessoas não sujarem, eles tiraram a porta. Porque tens de escolher, tens de ter muita vontade de cagar, não é? Para ires a uma casa de banho sem porta e sujeitar-te a isso.
Sim,
não é?
Sim, sim.
Mas se levares um coach contigo, ele mete-se lá, não é? Força, é hoje, tu vais conseguir.
Sim.
O síndrome colon irritável está na tua cabeça.
Sim, é, tipo, é isso, tipo, é verdade, não tens doença nenhuma. Sim. A doença é o mundo.
Sim.
Sim. Sim, eu acho.
E assim, tipo, fica o coach a servir de porta e motiva-te.
Eu acho que sim. Eu acho que é o futuro, sabes? Que é esta união entre toda a gente e estarmos cada vez mais conectados, até por uma porta aberta, numa casa de banho. Não sei.
Eu acho que devia ter paredes transparentes, não é?
Sim, sim.
Porque, no
não,
fundo...
E para que casas de banho?
Porque não foi uma magia nenhuma. Chão. As pessoas sabem o que é que vai acontecer. Para que é tanta porta,
sim,
e tanta parede?
Sim, sim.
Não é?
Já erguemos tantas barreiras uns com os outros.
É isso. É, temos que parar com estes muros.
E é quando estamos mais vulneráveis, não é? Naquele momento.
Sim, sim.
Não é? Porque eu acho que todos fazemos isso, não é?
Quem inventou até isso das casas de banho foram os pró-Trump. Porque eles faziam isso dos muros e das barreiras.
Ah, ok.
E foram eles que... Mas já há muitos anos.
Achas que há uma forma de união que é... A primeira barreira que se deve derrubar, então,
quer dizer que não...
é as portas de casa de banho.
Não, sim, é portas de casa de banho para proteger-nos dos mexicanos que estavam à porta.
É isso.
Os mexicanos a tentar subir, mas deixa-me cagar em paz.
Sim, sim. Sim.
Mas este é logo um bom tema para introduzir, não é?
Eu acho que sim, porque assim a esta altura as pessoas já desligaram. Né? Já passaram para outro podcast, eu acho que sim.
Há alguma coisa que te irrite particularmente?
Há algumas coisas que não me irritam.
Ok.
Mas há uma que me irrita particularmente, que é pessoas que falam com exemplos.
Por exemplo.
Vês?
Isto eu caí na ratoeira, mas foi meio de propósito.
Não, não, mas isto é mesmo verdade. Porque eu testo pessoas que... Pá, imagina, nós perguntamos, está tudo bem? Pá, eu fui despedido, o que é que eu agora posso fazer? E há um gajo que na conversa diz, olha, isto é uma mão, não é? E eu fico, sim. E ele, se eu ficar sem este dedo, isto continua a ser uma mão, não continua? E eu, sim. E ele, se eu perder dois dedos, continua a ser uma mão. E eu, até ver, acho que...
Devias dar tão mal com Jesus, não é? Ele é que falava assim,
sim,
com alegoria.
Mas é, mas e depois continuam nisso tudo e ele, opá, e se tu perderes os dedos todos, isto nunca deixa de ser uma mão, pai, não? E eu, não, e ele, percebes o que eu quero dizer, não é? Meu, e fica o ónus todo para o meu lado, estás a ver? Que eu queria discutir um assunto e o problema está do meu lado e as pessoas falam tudo com exemplo. De Jesus.
Mas isso não, é um exemplo? Acontece,
Ele explicou-te a alegoria,
sim,
que ilustra perfeitamente a situação que estás a passar, e expôs tipo um exame nacional de português, sim, que vais ter de interpretar.
E agora, pronto, e agora a culpa é minha, não é? Quer dizer, eu tinha sido despedido e agora tenho outro problema, que é não perceber patabina do que é que o gajo me está a tentar dizer, e tenho de dizer que sim, e ele, então o que é que percebeste? E depois às vezes fazem isso, percebeste o quê?
E tu a pegares no facalhão...
Sim, de facto. Yeah, olha, de facto, tenho menos
razão.
Exato, continua a ser uma...
Mas não era isso que eu queria dizer, não era literal, era uma alegoria. Para quê, então?
É isso, mas isso irrita, sim, muito, porque depois fica sempre o problema do meu lado. Estás a ver?
É pá, sim.
E depois é uma conversa inteira, passo para outro assunto e ele... É pá, então em relação ao... olha, troquei de carro e ele... Isso faz-me lembrar quando... Opá, e conta-me outra história.
Sim.
Estás a perceber? E eu fico ali à espera que aquilo chegue ao fim e no final, sim, não percebo nada. Estás a ver? Já nem sei o que é que perguntei.
Sim. Já nem sabes quem és.
Eu não sei quem sou. Estás a perceber? Muito provavelmente teria de recorrer a um coach para resolver um problema interno, às vezes até...
E chegas ao coach e ele diz, o senhor sabe uma tartaruga gigante Sim.
Que se perder a volta das coisas. Sim. E tu?
E eu fui pagar para isto. E afinal o gajo que eu estive a falar há bocado também era...
Mas o teu problema é mais essas alegorias, não é? É claro. Alguém te tenta dar uma lição de vida. No fundo é quase como dizer na internet, agora pensa.
É isso.
Não é?
Eu detesto isso porque depois... O que eu sinto.
Mas tu estás assim tão dependente de conselhos de pessoas?
Não, mas costumo falar com pessoas. E às vezes em conversa isto acontece.
Tu não queres apanhar sexo.
Também é verdade. Não, eu acho que se nós temos a facilidade de, como é que se chama? Falar, podemos, não é? Explicar as coisas de uma forma um bocado mais direta. Porque senão parece que é uma pessoa vai à espera de ter uma conversa normal com alguém e estou ali a trabalhar. Tipo, tenho que estar eu a pensar, o que é que está a dizer com isto, mano? Não sei.
Não, tens de descodificar, sim, quando...
Mas porquê é que eu tenho de fazer isso?
Mas porquê é que não perguntas, olha, podes-me explicar o ponto da tua... O que é que... Qual é a ligação entre o que estás a dizer e o que eu te acabei de dizer?
Porque essa pessoa já não me vai interessar. Não. E se eu perguntar isso, muito provavelmente vou ter outra explicação que não me interessa. Pois, e vou ficar ali 20 minutos a ouvir, só... Pá, imagina que tu neste momento podias... Ficaria meia hora a ouvir aquilo.
Sim, tu estás-te a referir a pessoas sóbrias? Isso é...
Sóbrias. Sim, as bêbadas nem sequer... E nem entram para a equação. As bêbadas é normal.
Sim. Os filósofos da noite, não é?
E aí nós entramos na cena e também eu muito provavelmente farei...
Ok. Também dessas?
Claro, certamente serei. Agora, isso não me chateia nada, até porque ajuda a noite a passar e de noite para são 6 da manhã. Isso não tem problema. Agora, se, pá, sei lá, no intervalo de no trabalho ou qualquer coisa, e eu ter de levar ali uma esfrega, uma seca enorme, a explicarem-me coisas que eu chego ao final e eu... Mas eu sinto-me, às vezes, fico arrependido de ter falado, sabes?
Mas olha, eu esse tipo de exemplos, eu quando começaste a falar de exemplos, não foi o que eu... Não pensei em alegorias.
Pois.
O que eu pensei logo é pessoas com quem tu falas, e a resposta que elas dão, invariavelmente, é um exemplo da vida delas. Por exemplo, eu estou muito mal. Pois é, no outro dia, na empresa, eu precisei... A senhora dos recursos humanos estava muito mal disposta. Eu cheguei lá e disse uma coisa, animou-lhe logo o dia. E foi um dia mesmo produtivo. Eu consegui fazer o Excel.
Certo.
Eu respondi aos mails todos. E depois fui para casa e pensei que foi um dia bom.
Sim, sim. Okay. Isso acontece, já me aconteceu do género, mas é, por exemplo, sabes aquele está tudo bem social?
Uhum. Sim.
Uma pessoa vai, se cruza-se com outra e diz assim, então pá, está tudo bem.
E ninguém quer a resposta.
E
não.
Ele, não.
E tu
e ele para,
e
tu não,
a tua
e
vida para assim, ali, não é?
Olha, não, porque ontem, pá, ele veio um murro e isto aqui está tudo, isto é tudo platina. E eu fiquei, isto ficou, pai, conta-me uma história assim, e agora?
Isso é de seres médico, se calhar.
Não, nada, não. Isto foi um exemplo, mas isto acontece com coisas normais, de está tudo bem, pá, olha, não, tipo motivo.
Ou seja, já tens a expectativa comigo. De, tá, seguimos vida, não é?
Sim.
Ok.
É um bocado, às vezes é do tipo, é social, estás a ver?
Aham. Mas tens o outro está tudo bem quando respondem? Tá. O arrastado...
Aí é andar. Se paras, aí a culpa é tua. Aí é andar. Esse é fácil de gerir. Isso aí é andar.
E se o bem-estar dessa pessoa te preocupa realmente? Nem sempre, não é? Às vezes podes querer... Mas o que é que se passou afinal, não é?
Sim. Não, mas aí é diferente. Mas aí também a pergunta já é feita de outra forma. Agora, quando é assim a correr... Isso irrita. Como me irrita também, por exemplo, eu nunca sei reagir quando nós passamos pela mesma pessoa várias vezes no mesmo dia. Porque a primeira tu cumprimentas, né? Cumprimentas, tipo, então está tudo bem. Pá, a segunda, tipo, abanas a cabeça e riste. A terceira, já vais, ou olhas para o chão e finges que não a vês.
Ah, não.
Ou então fazes só assim com os olhos a levantar, assim, se fazes, tipo assim.
Não, ou tens isso ou tens aquela coisa... Não é? Faz quase como se fosse
uma cena mímica. Mas depois chega uma altura, nós temos uns palhacitos assim...
Exato.
E ficou ele também assim, também. Ficamos tipo, quase dois a sambar e depois a malta a passar e nós tu. Já ouvi hoje 4 vezes. Não é? Fica assim uma cena estranha. Não sei se vocês estão mais perto. Vocês vieram para isto, não foi?
Pois. Não, eu sabia.
A quinta vez a convenção social devia ser dar uma rosa vermelha.
É? O quê? À quarta vez que te cruzas?
Andares sempre com flores.
Ai, sempre?
Sempre. E se passou 5 vezes, parabéns, quinta vez que passei por
cima. Não é mal pensado.
Ah, quase
não.
Como se fosse um cartãozinho, não é?
Sim,
um cartão. A quinta é uma rosa.
Okay. Sim, criar uma relação disso.
Não é mal pensado.
Sim, mas é esse gesto de... Ok, sim.
Sim, o assentir e tudo mais. O que é que vos irrita a vocês? Tem alguma coisa que vos irrita?
Tirando nós três?
Sim. E tirando... O que é que eu fiz de mal na minha vida para estar um sábado à tarde
aqui? Sim.
Não é? Um final de tarde. Alguma coisa que vos irrita? Ah, está bem.
Ainda bem.
Ainda bem. Foram pessoas resolvidas, estás a ver?
Sim, sim. Não, mas tipo, à quinta vez era... Já passei por ti! Ralhar com a pessoa, não é?
Sim, levar um ralhete
ou, tipo, olha, temos que combinar aqui uma forma de nos deslocar para não nos cruzarmos mais.
Não, ou criar uma app tipo Pac-Man.
Sim. Em que app?
Uma app. Onde tu passaste três vezes e sabes que pode haver uma quarta e alguém... Ou seja, se tiveres um serviço premium daquilo, tu fazes o circuito que queres. Mas a outra, que não subscreveu um premium, tem de dar a volta para não se cruzar contigo. E evitas esses problemas todos a partir daí.
Parece-me simples. Acho que é uma boa
solução. Acho que podia
solução.
Ser uma solução.
Sim, ou então cumprimentar sempre como se fosse a primeira vez.
Mas isso aconteceu, é estúpido.
E acontece-vos, por exemplo, com vizinhos, que é, se for preciso, não cumprimentam na rua... Ah, mas sim. Se o virem...
Fora desse contexto...
Encontrei-os em Évora. Yeah. Oi, por aqui!
Cá. Tipo,
e a partir daí,
sim,
como é que voltas a ser vizinho? Vais passar a ter de cumprimentar aquelas pessoas sim. Na rua, não é?
Tens.
Eu não queria...
E ficas, tipo, ficas o vizinho fixe. O vizinho de Évora.
É o vizinho de Évora,
não é? Mas, e portugueses no estrangeiro?
Ah,
parece
sim.
Que tens obrigação
é
de
obrigatório,
interagir,
não é?
Depende do país. Se for França, onde há muitos, não.
Sim.
Não
mas,
conta.
Tipo, mas se for no
Sri Lanka, se for Sri Lanka e vês um português lá...
É obrigatório, eu acho que
isso é uma
acho que está na Constituição até.
E por exemplo, quando também às vezes uma coisa que me irrita, e acho que ninguém sabe muito bem como é que há de reagir, que é passadeiras. Tipo, estamos a ver uma pessoa no outro lado
mas
da passadeira.
Não sabes como funcionam?
Podes okay. Só aguardar um bocado e fazer a questão no fim. Passadeiras, pessoa de lado de lá e eu de lado de cá. Cada um quer ir para o sítio onde o outro está. E estamos a ir assim na passadeira, às vezes sou eu e essa pessoa. Epá, e vamos quase um contra o outro e depois, quando tentamos fugir um do outro, vamos os dois para o mesmo lado. Então andamos
sim,
na passadeira aos saltos. Assim,
faz uma coreografiazinha, não é?
E andamos os dois assim, boé de tempo, e ficamos quase super amigos, a rir.
Isso não vem
muito.
No código, não é?
Sim, mas é...
E passa o carinho, pum!
Sim, mas acontece, e vi que tipo, montes de espaço e nós ali aos saltinhos, imagina a malta a passar e estão dois gajos, assim, aos saltitos na passadeira. Também não sei muito bem como é que é de reagir.
Aquelas pessoas que são os reis da rua, não é? Que vão determinadas sempre em frente e nunca se desviam. E tu sabes, se eu não me desviar, eu vou levar com esta pessoa. Sim. Como é que vocês...
São chamados deixa... os bois, não é?
Sim. Você já inerva-vos isso?
O quê, o quê?
Tipo, quando vai alguém a passar, vocês sabem, se eu não me desviar, ele vem contra mim. Tipo, quem é que decide? Quais são as regras
que é,
de
circulação?
Andar? Andar, sim.
Mas nunca me aconteceu.
Não?
Mas, às
não.
Vezes acontece, mas acontece. É em sítios, é muito perto da casa dele.
Ah,
acontece,
ok. Sim. É lá na tua rua?
É na minha rua, sim.
É mesmo lá. Nessa zona, eu, por acaso, ouço falar muito disso. Agora...
Não, acontece.
Nos sítios onde, por exemplo, até pessoas vão... Não sinto.
Não, a mim o que me irrita mais é... As pessoas que decidiram caminhar a uma velocidade que não é socialmente aceitável,
uhum.
E sobretudo a horas.
E ficas com
eu acho que devia haver horas e velocidades para pessoas do género. Se as pessoas estão para entrar ao trabalho, num passeio, mas decidem ocupar o meio do passeio, têm de ter uma velocidade aceitável, do género, estou com pressa para chegar a sítios. Agora, sim. Se não estão e vão a travar, quando uma pessoa tem aqueles passeios estreitinhos e que tenta ultrapassar e não
sim,
consegue,
sim.
E depois não quer parecer estúpido, do género, sai da frente, boi, não é? Sim. O que se diz normalmente
normal,
no passeio.
Sim. E... sim, porque até chegar ao sair da frente, boi, não há mais nada. Não,
não há mais nada.
Não
há
desculpa.
Não, não,
não
há.
Sair da frente, porque... boi, é a primeira coisa.
À hora de entrar ao trabalho, não há mais nada. Não. Acho que é...
Mas por norma, acho que reparar que... As pessoas que não conseguem muito bem gerir essa velocidade, por norma, são velhos com sacos.
Mas
às vezes os sacos não são muito pesados.
Ok.
São pessoas que às vezes param só para contemplar. Do tipo, vão a caminhar e tipo, passaram naquele sítio a vida toda.
Sim.
E dizem, olha, um parque de estacionamento. E param, ficam a contemplar um bocado. É um parque, é. E depois seguem. E nisto estão pessoas...
Uh-huh.
Que não sabem também lidar com esta situação atrás.
Como eu,
acontece
não é?
Muito.
Como eu, sim. Mas muitas vezes, eu já perguntei à minha avó, a dos sim, censos, que o porquê que ela anda no meio da estrada. E ela explicou-me como as estradas são feitas, tipo, em lomba, ela diz que é o ponto de equilíbrio.
É verdade.
Porque se for muito de lado, tem medo de cair para
sim,
ficar
numa
goleta.
Sim, e para é melhor, porque na berma, às vezes, uma pessoa pode não morrer logo.
Sim,
e
é isso.
Sofre-se mais. E no meio...
Sim.
Tipo, andar na A1. Na berma não convém, porque às vezes a pessoa assusta, sai que tem uma pessoa e mesmo o acidente acontece depois da pessoa.
Uh-huh.
Estás a perceber? E, ou seja, a pessoa não foi útil na A1. Uh-huh. Agora, se tu fores na A1 a meio, a probabilidade de até isto já nem ser uma história é sim. muito melhor, estás a perceber? E agora, tudo, mesmo coisas que tu ouves nas notícias e tudo, são pessoas que estavam na Berma.
Ok. Sim. Pois é, nunca vi nenhum peregrino a ser atropelado no meio da um, não é?
É sempre na Berma.
Sim.
E é isso que eu acho, o grande problema das pessoas que fazem peregrinação, ou malucos na A1, ou assim, é circularem na Berma.
Pois, okay. De ir mesmo no meio.
O perigo está na Berma,
no, as pessoas quando circulam no meio, vamos falar disto que é importante, as pessoas quando circulam no meio da A1, por norma o que acontece é acidentes em volta daquela pessoa.
Claro.
É tipo, sei que é um despiste, um pesado, não sei sim. porquê. A pessoa vê, está aqui uma pessoa, viram tudo.
Sim.
E se está outra na Berma, já sabemos o que é que acontece.
Não, mas se for mesmo no meio, é em cima do traço, não é?
Sim.
É a zona de ninguém, não é? Os
e podes ultrapassar.
É, sim, podes ultrapassar. É não está ali a incomodar ninguém, não
está. Não está. Não
está. Ninguém. É uma regra de prevenção rodoviária.
Sim. É proibido circular a pé nas autoestradas e em baixo, assim, nos sinais, que as pessoas param muito para ler esses sinais. Uhum. Entre parênteses, dizer, certo se for na faixa do meio.
Okay. Sim.
Okay. Não sei se estavam à espera de irmos falar destas coisas.
Se tiver três faixas de autoestrada, vais no meio da faixa.
Isso é importante tocares nesse assunto, ainda bem que senti que já que o Bruno já queria mudar de assunto.
Já estava a morrer.
É importante perceber que se houver duas faixas,
sim.
tu tens de ir na linha.
Na linha, pois.
Mas com permissão para, no tracejado, andares a parte que não é tracejado.
Sim, sim, sim.
Porque isso. se vais tentar saltar, esquece. Porque de carro parece que é curto, entre os tracejados, mas aquilo é longo. Porque parece de curto por causa da velocidade do carro.
Sim, sim, sim.
E a ideia é tu poderes, duas faixas, tu podes circular no tracejado e nesse, à vontade. Três faixas.
Está no código este, sim.
Pronto, eu vim aqui também para... Pronto. Três faixas, tu podes... circular à vontade na faixa do meio.
É tua.
É tua.
Sim.
O ideal é... Os que fazem isto muitas sim. vezes vão mesmo no meio.
Se atropelarem, têm de pagar uma indemnização à tua família.
Por norma.
É. Sim. Sim.
Okay. Então, espera. Como é que se entra na autoestrada? Tens uma faixa de aceleração?
Não. Não. Primeiro tens de levar uma via verde na cabeça.
Na testa?
De peão.
Okay. Tipo o GoPro?
Sim. Não okay. é de peão. É dos de mota.
É dos de mota.
Os de mota dá. Levas no braço, pões aquilo no braço e ele já apita.
Sim.
Se for no braço, apita.
Sim, porque tem de se cumprir as regras. Não podemos andar de graça na autoestrada.
Sim, isso, sim.
É preciso manutenção. Olha,
se é para sim. fugir à justiça, nem me convidem. Agora, o que eu acho é, isso da faixa de aceleração, não concordo.
Ok.
Porquê? Porque há muito... aí é onde os carros andam mais devagar.
Ah.
E se vai uma pessoa aí, muito provavelmente o carro para, alerta, tá, não pode andar aqui.
Okay.
Claramente são pessoas que não conhecem o código da estrada.
Ok.
Sim, podes sim, andar sim. ali se for como... na faixa do meio. Isto já falámos.
Não, um peão na faixa da aceleração, já que estás... provavelmente conheces as pessoas que escrevem código, acho que pode
conheço,
ser.
Conheço.
O João peão, Catatau, o
peão,
não é?
O peão que for na faixa da aceleração tem de ir a fazer skipping.
Sim.
Sim, que é para os carros saber que ele está a acelerar.
Sim, sim, sim. Sim, mas mesmo assim eu não concordo não, com isso da faixa da aceleração. Não, porque há uma grande probabilidade dos carros pararem e... as pessoas são muito más, sabes?
Sim.
E tentam te dissuadir dessa ideia, não sei o quê. São más, as pessoas são más. E o que eu acho bem é as pessoas tentarem algum acesso que não tenha nada a ver com os acessos normais. Porque,
okay.
imagina, estás aqui em Aveiro. Se tu consegues uma zona do troço da autoestrada onde... ninguém sabe que tu vais entrar ali.
Ok.
Estamos a ganhar duas coisas, que okay. é uma pessoa na A1.
Sim.
E a outra é que muitas vezes tu podes ter de fazer um buraco numa cerca. E o que é que nós ganhamos também? Animais na A1.
Sim, sim. Ok.
Torna e mais isso, animado.
Sim. E é assim, há poucas coisas que a Ascendi ou paga quando tens um acidente. Por exemplo, se tiver um ferro e te estragar o carro, eles não pagam. Dizem que não conseguem entrar em todo lado e não pagam. Se for um javali... já pagam porque é problema deles não ter as cercas bem fechadas.
Okay. Ganha toda a gente.
Ganha toda a gente.
O próprio javali. Tipo,
o próprio
também.
Javali ganha porque se calhar também era um javali que leu o tal código da estrada do João P.
Tal. E ele também quer. Também.
E percebes? E está toda a gente a ganhar com isto. E okay. acho que era importante até termos falado.
Então ter entradas para peões na autoestrada, é isso?
Não ter entradas
não para ter peões. Entradas.
O peão que quer, de facto, circular na A1, arranjar a sua própria entrada.
E eu acho que se podia fazer okay. também nas autoestradas, como agora fazem nas cidades, que é fechar avenidas a carros.
Sim.
Autoestradas ao fim de semana é só para peões.
Só para peões. Exatamente. Porto de Lisboa, sim. como aqueles tolos que andam aí a correr, que fazem... Que sabes que agora é moda? Tipo, na minha altura era
é
moda...
É bom para o ambiente, não é?
Tipo, tá bem, também é bom para o ambiente uma pessoa poupar água e é por segunda vez cerveja. Mas repara uma coisa, o que eu acho das pessoas que... Isso era uma ideia até muito, muito interessante, Porque hoje em dia as pessoas andam a correr muito. É. Na minha altura era moda tu teres 18 anos e tirares a carta de carro.
Sim.
E nunca mais correres.
Sim.
Porque passaste 18 anos a correr.
Sim, só um estúpido é que corre, não é? Atendo o carro.
Sim. Agora, hoje em dia as pessoas fazem tipo ultra... ultra...
maratona?
Ultra extreme power.
Maratona. Trail.
Yeah. E é o quê? É Porto de Lisboa pelo meio do monte. Sim. Ainda é mais... percebes?
Sim,
é.
Sim.
Pá, mas aquilo faz muito bem à cabeça. Depois faz. E às pernas também. Sim, às pernas sim. É para fazer aí... Sim. Eu fazer. Nunca tratei ninguém que uma ruptura muscular a sair do sofá para mudar o canal da televisão. Okay.
Mas há jogadores que já partiram costelas a dormir.
Mas
só
também,
virar-se.
Só? Mas também, aí é uma questão de raça. Temos okay. Muitas costelas.
Ok.
Mas sim, então ficava fechada a autoestrada para ultramaratonistas.
Ultramaratonista. Mas pelo menos para ir em piso seco. Estás a perceber? Sim, aonde? Mas, na faixa do meio.
Sim, eles iam adorar. Tipo, olha, é corrida. Vamos fazer uma corrida de Porto de Lisboa.
Sim.
Sim.
Okay. Isso acho... é uma cena que eu acho... Pai, não, também não...
Tu corres? Costumas fazer corridas? Ultimamente, mais ou menos.
Tipo, quantos quilómetros?
Poucos. 5, 6.
Mil?
6 quilómetros, 6 mil metros.
Eu sei, é que agora isso já és um pulso considerado.
Claro, 5
quilómetros já és pulso. Agora se fosse, fiz 5 mil numa tarde e uma alta, epá, olha.
5 mil numa tarde, sim. Exemplo, os Himalaias sei. Todos.
Sim, exato. É tipo, imagina, agora vejo a malta chegar a subir os Himalaias e a malta já relativiza.
Exato.
Sim, está bem. Eu também já
fui. Havias de fazer de mochila às costas.
Sim, yeah. E depois começam a dizer, sim, eu também já fui ao caramolinho. A malta já relativiza.
Ou Sérgio, lança lá o teu tema.
Qual? Aquele das músicas?
É.
Eu descobri no outro dia que comecei a cantar a música Jardins Proibidos de Paulo Gonzo.
Sim.
Mas com a letra do Deito Quase Tudo. Que era Deito quase tudo e tudo foi demais. Leva agora os teus sinais.
Mas cantas
Deito
assim?
Quase tudo. Sim. Tipo, é a música dos Jardins Proibidos.
Mas a letra já está mal, para começar.
Não, é a letra do Deito Quase Tudo.
Não, não é.
Como então, é que é a letra?
A letra é Deito Quase Tudo e Quase Tudo Foi Demais.
E Quase Tudo Foi Demais. Ah. Leva agora os teus... Pois é, Quase Tudo Foi Demais.
Mas ele a cantar parece aqueles que iam pela faixa de mãe.
Sim, parece.
Para
sim. Sim. Não sei como é que essas pessoas cantam, mas
sim.
Vou considerar...
É assim, é assim. É assim, não sabes.
A Céline Dion não podia também passar pela faixa de mãe, podia.
Sim, parecia que ia apitar. Sim.
E sim. Então, pronto, íamos desafiar-te a cantares uma música.
É eu?
Sim.
Obrigado.
Então,
se calhar é que tu quiseres.
Não, cantas tu primeiro. Podes cantar tu uma música.
Mas não me vais obrigar a cantar sozinho, pois não?
Eu posso cantar contigo.
Espera aí.
Sim. Escolhe aí.
Escolhe aí uma que eu saiba. Ler.
Não me levem a mal, eu não estou a perceber nada do que está a acontecer.
Então canta aí a cabritinha.
A cabritinha?
Sim.
Como é que é? Chama-se a cabritinha?
Chama-se cabritinha aqui em Barreiros.
Ok. E a ideia é esta?
Sim.
A ideia é esta? Que é o ritmo dos Jardins Proibidos, como é que é, Sérgio?
Deito quase tudo.
Okay.
É que isto não parece nada à música, não sei o que é.
Não, calma.
Então imagina, tira aí o pau ao gato. Ele faz como quer?
Não, tens de ter o ritmo dos Jardins Proibidos. Ai,
agora estás a dizer que eu tenho que ter o ritmo, depois de ele cantar assim, eu tenho que ter o
mas
ritmo.
Mas era mais ou menos o ritmo, não era?
Zero, nada a ver.
Era.
Ai, vês? Então, olha, tudo calado.
Tu conheces a música Jardins Proibidos? Já ouviste? Conheces essa
conheço.
Música?
Conheço.
Pronto.
Como é que é o ritmo,
eu então? Descobri ontem que era sobre...
Estás a ver?
De Jardins Proibidos, qual é que é? Como é que é? Agora cantei um bocado. Era então, essa?
Era essa.
Mas é assim, é deito quase tudo.
Não, mas é o ritmo do deito quase tudo.
Percebes? A confusão é...
A confusão.
É muito engraçado, então o jogo é.
E a ideia é... Tu tens a letra?
Tenho.
Ok. Então é... Quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite.
Ah, mas isto
foi
já...
Foi criado como um bezerro enjeitado. Mamei em vacas, em tudo que tinha peito. Cresci assim sem jeito, fiquei a mal habituado. Hoje sou homem e arranjei uma cabritinha. Passo o dia a mamar nos peitinhos.
Da e a fofinha.
Veja, é
lixado. Gosto de mamar.
Mas percebes? Todas
percebo.
As músicas podem encaixar neste ritmo.
Certo. Ah, pá, podem.
Olha. O Jajão. Tu há bocado cantaste bem o Jajão.
Cantei. Opa, a sério.
Cantei.
Espera aí. Jajão, letra. Ok. Como é que era?
Era só Jajão. Quando tu me dizias...
Ok, não, mas o Rito, como ele entra, é lixado, não é?
Eu só dizer uma coisa, porque isto está a ser muito estranho. Eu acho que tu estás a fazer o que te apetece, porque... Tu tem lá...
Mas ele é livre, ele é livre.
Ele é livre.
Sim. Ele é livre.
Atenção. Okay.
Mas...
Ele é um espírito livre.
Sentir é que tu agora, tu tentaste, eu percebi o jogo. Ele o que fez, ele fez...
Baralhou-te o jogo?
Ele baralhou, ele está a fazer o que te apetece completamente. Não, não. Ele diz uma regra e faz outra coisa.
Okay. Não faço nada de outra coisa. Tu é que estavas a ouvir,
deito
quase
tudo.
E disseste, estás a cantar mal, deito quase tudo. Eu sei, é a tua música preferida.
Não é
a tua novela preferida e ficaste ofendido.
Não.
Mas não estejas agora a descarregar
em... Eu só que tu fizeste. Este, não teve jeito. A ideia que eu quero passar é esta.
Então, pera. Como é que é?
E tu estás a fazer bem. Opa,
obrigado, obrigado.
Agora, a seguir fazes tu uma, só para perceberes que estás a ser mesmo um anarquista.
Sim, opa, desculpa.
Espera, como é que é o ritmo outra vez? Já esqueci.
Opa, não
já
vou dizer porque eu faço mal, não é?
Mas diz tu que eu depois já
apanho. Sim, não perguntes a ele.
Era só já quando tu dizias.
Ok, espera.
Pronto.
Ai, foi um momento bonito. Era só Jajão quando tu dizias que eu sou o teu único amor, baby. Era só Jajão quando tu dizias que serias sempre a minha bebê. Era só Jajão, tu dizias que me morres, que me adoras, baby.
Isso, agora
correu
bem.
Okay.
Percebeste o jogo?
Pronto, ele a dizer, pronto, como se fosse super básico, okay. Ver, e ele tivesse explicado bem. Apá.
Tens de tentar fazer uma inserida no ritmo. Qual é que tu queres? Pode ser o Tudo o que eu te dou, de Pedro Abrunhosa.
Tudo o que eu te dou?
É sim.
É.
Ok.
Vou ver aqui.
Isto é só a coisa que mais me assusta.
Que é cantar. Mandarem-te cantar.
Sim, mandarem-me cantar. Não, canta, que tu cantaste bem. Excelente.
Não, principalmente com aqui o futuro jurídico. Sim, o Manuel Moura dos Santos da albergaria, não é?
Mas, e também de regras de jogo. Ok. Que eu vou ser...
Não, a regra de jogo era muito clara.
Ok.
Ora faz o início e tu fazes muito bem.
Não faço.
Mas qual é o ritmo?
Eu não sei que mais posso ser. Um dia rei, outro dia sem comer. Por vezes forte, coragem de leão. Às vezes fraco.
Assim é o coração.
Eu não sei. Não sei.
Mas do que eu te dou.
Olha, pera.
Tu me dás a mim. Tudo que eu sonhei, tu serás.
Opa, é fixe porque eu sinto que tu cantando, isto fica muito mais inclusivo.
Inclusivo?
Sim.
Em que aspecto?
Nesse.
Não, diz lá, quero ver se te cancelam agora.
Não. Pois é, pode acontecer. Olha, não era nada nesse aspecto.
Ok. Aqui,
não. Já não me cancelam.
Toma.
Vamos lá, defendi-me.
Acho que o sunset está a acabar. Alguém tem uma questão para o nosso convidado?
Ele é médico, pode aproveitar a fazer uma consulta agora também.
Então?
Eu acho que são pessoas sensatas e...
Se tem algum sinal esquisito ou assim.
Sim.
Então, agradecer, Carlos Vidal,
muito
por
obrigado.
Ter aceitado o nosso convite. Agradecer a vocês por terem estado aqui neste final de tarde. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos.
Obrigado.
Alegria de Viver.
Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
Hahaha.